לעילוי נשמת פרל בת יעקב. Estamos esses dias, todo mundo vivenciando a Copa, o tempo todo. Baal Shem Tov costumava dizer que de tudo na vida, de tudo que nós vemos, mesmo que entre os goyim, nós temos lições a aprender. E tudo dá para aprender alguma coisa. Então, com certeza, do futebol também e da Copa, é possível também aprender umas coisas para nós, o nosso serviço a Hashem. Por exemplo, vamos só trazer alguns tópicos, na verdade, todas essas coisas dá para se desenvolver e analisar muito mais a fundo cada detalhe, mas de qualquer forma, justo hoje de manhã, um amigo meu comentou, ele falou, olha só, veja só como que funciona aqui. Normalmente as pessoas ficam felizes quando eles saem ganhando alguma coisa. Aqui, a pessoa só entra na frente da televisão, não vai ganhar absolutamente nada com isso. Não vai ganhar dinheiro com isso. E a pessoa está feliz da vida. Super feliz. E o pessoal fica soltando bombas e gritando e sai na rua festejar. Festejar o quê? Eles nem sabem que estão festejando. Eles estão festejando, estão alegres, estão felizes. Hã? E por isso estão felizes? Deveriam chorar. Mas de qualquer forma, você vê como as pessoas têm uma alegria tão grande. Então disse assim, meu amigo, no e nós. Quando nós tentamos para estudar a Torá, será que nós temos a alegria a Torá? Nós ganhamos muito com ela? Será que nós ficamos com toda essa alegria? Será que de manhã, quando nós acordamos, saímos para a sinagoga, nós saímos também cantando na rua? Oba, vamos para a sinagoga, vamos rezar. A gente sai de casa, oi, vavoi. Ah, me tirou desse sono, estava tão gostoso. Tem que ir para a sinagoga e assim por diante. Outro dia eu estava comentando com o Rabino, ele me falou também um ponto interessante. Da Copa, que normalmente esses jogadores estão jogando um contra o outro. No momento que chega o momento da Copa, todo mundo se une no mesmo time. E esses que até ontem estavam rivais, um jogando contra o outro, hoje estão unidos e vamos jogar todos nós juntos por um mesmo ideal. E também nós vemos o nosso povo, nós temos que também unir os nossos ideais e batalhar por uma mesma coisa em comum. No jogo de futebol, tem uma série de regras como funciona o jogo. E nenhum jogador chega em campo e começa a questionar, mas espera aí, eu não concordo. Não gostei dessa regra. Temos que mudar essa regra. Tem que jogar diferente, não está legal. Não, tem regras, não pode chutar ninguém, não vai ter falta. E assim por diante, o jogador não pode colocar a mão na bola. E tem todos os mínimos detalhes do jogo. Mas, mesmo assim, cada time tem uma forma específica de jogar, uma tática diferente de jogar. Da mesma forma, nós temos uma única Torá. E é uma regra só. Não tem duas regras. É uma regra só. E não tem o que perguntar. Óbvio que você tem o direito de entender, mas não questionar. E ir contra. Não concordo. Não tem o que concordar. Aqui estamos no jogo da vida. O jogo da vida é jogar. Ponto. Mas, mesmo assim, cada time tem a sua forma, sua ginga, sua tática e assim por diante. Assim também, nós vemos o nosso povo, como tem várias divisões do povo. Os Kenazim jogam de um jeito. As regras são todas iguais, mas o jeitinho do jogo é um pouquinho diferente. Os Faradim jogam um pouquinho diferente e assim por diante. Os Hasidim, entre os Hasidim, todos os tipos de Hasidim que tem, cada um tem o seu jeitinho de jogar, mas todo mundo está jogando pelo mesmo ideal e as regras são iguais para todo mundo. Logicamente, no jogo da vida, nós temos também uma meta. A nossa meta é fazer mitzvot, a nossa meta é fazer bons atos. E também é interessante que no jogo, cada jogador tem duas metas. Ele tem um objetivo pelo grupo. E ele tem um objetivo por ele próprio. Ele tem um objetivo pelo grupo. Ele quer, logicamente, que o grupo ganhe, que o grupo passe para a próxima fase e assim por diante. Mas, por outro lado, tem o lado que ele mesmo quer. Ele quer ser o artilheiro, ele quer ser o melhor goleiro da Copa e assim por diante. Assim também nós. Cada um tem que batalhar, logicamente, por ele próprio. Mas também ele tem que lembrar que ele tem que batalhar pelo povo inteiro. Ele tem que tomar cuidado com coisas que às vezes a pessoa quer fazer, ele só está interessado nele próprio, ele pode prejudicar os outros. Ele tem que tomar cuidado para sempre levar em conta que ele, tudo bem que ele tem os interesses dele, lógico que ele quer fazer as mitzvot dele, logicamente ele quer que Hashem dê bênçãos para ele, mas ele tem que tomar cuidado para não atingir também o próximo e jogar pelo time dos Yehudim de uma forma geral. Num jogo, você tem obstáculos para conseguir chegar no objetivo. E não só tem esses obstáculos que estão lá em campo, mas também você tem obstáculos das vozes. O jogador está na frente do gol, então vaiando ele. O que ele vai fazer? Ele fica envergonhado e deixa para lá? Ou na cara do gol não vou chutar para dentro? Da mesma forma, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, às vezes a pessoa está pronta para fazer uma mitzvah e tem gozadores em volta dele, começam, vai fazer mesmo isso? Ah, vá, o quê? Deixar agora? Você está na frente do gol, chuta, sai, deixa eles vaiarem, não tem problema nenhum. Um jogo de futebol muito curioso, se você contar o tempo de um jogo e a prorrogação dá 120 minutos. Assim também, a nossa vida, nós temos 120 anos com prorrogação, sem um pouco mais de prorrogação, um pouco menos. E nós não temos tempo a perder. Cada minuto do jogo é um minuto extremamente importante e cada segundo do jogo é importante, dá para fazer muitas, muitas coisas em um segundo de jogo. E nós temos até que imaginar que nós estamos já para logo apitar, o juiz já vai apitar. E nós não temos muito tempo. Temos que aproveitar esses minutos últimos que nós temos para poder fazer o que nós temos que fazer. E, na verdade, isso também de uma forma geral também. Nós não sabemos quando o Mashiach vem, diz a Gemara, Hayom la asotam, hoje para fazer, amanhã não se faz mais. Amanhã se recebe a recompensa de Hashem. Amanhã é um novo mundo. Nós temos que aproveitar o minuto. Você não sabe quando o juiz vai apitar, quando Deus vai apitar. Nós esperamos que logo. E por isso mesmo nós temos que aproveitar esses últimos minutos de jogo que nós temos para fazer. Porque depois é só o placar. Não tem mais o que fazer, não tem mais como mexer. Também nós encontramos um ponto, nós falamos algumas semanas atrás, tem até a ver com a paraxá da semana que vem, e cada um tem a sua função dentro do jogo. O goleiro não está chateado que ele não pode sair lá na frente e começar um ataque. Da mesma forma, o atacante não fica chateado que ele não pode estar no gol usando as mãos também para segurar a bola. Cada um no seu lugar. E cada um tem a sua função e cada um é super importante dentro do jogo. É só olhar o que acontece com o time, que um é expulso, você já vê que já balança todo o time. Assim também, nós temos, cada um de nós, uma função. Os Kohanim têm a função deles, os Levim têm a deles, os Israelim têm a deles, os homens têm uma, as mulheres têm outra, as crianças têm outra, e assim por diante, cada um no seu lugar no campo. Olha só, quem olha para o goleiro durante o jogo? Quase ninguém olha para o goleiro, estão sempre de olho no atacante, o tempo todo. E, por isso, o goleiro é menos importante? Pelo contrário, se não estivesse lá, estava frito o jogo. Da mesma forma, no caso das mulheres, às vezes as pessoas querem dizer, as mulheres têm que ser recatadas conforme a Torá. Então ninguém vai dar bola para elas não têm importância. Quem disse isso? Deus nos livre. Pelo contrário, elas têm uma função extremamente importante. Na verdade, as mulheres têm uma das funções mais importantes que tem dentro de um lar, que é a educação dos filhos. Elas que estão com os filhos o tempo todo. E, infelizmente, nos nossos tempos modernos, as mães começam justamente a achar que elas não têm função. E elas deixam essa função de lado, porque afinal é só isso que elas têm para fazer. Deixa isso de lado e, infelizmente, sai na rua, você vai ver no que deu. Então, essa função de ser a goleira da casa é uma função muito importante. É o que garante a geração posterior. Dentro de um jogo, cada um se esforça ao máximo para fazer um gol. Ele não pensa duas vezes. Ele vai, tem que fazer. e ele tem que atacar, e ele tem que correr, e ele tem que levar a bola. E também nós, na nossa vida, temos que também lembrar isso. Não pode parar, nem um segundo. O tempo todo tem que enfrentar e correr para frente. E se nós vencemos o jogo, como falamos antes, Hayom La'asotam, hoje para fazer, o Mahar Mekabel Shalam, e amanhã para receber a recompensa. A taça nós recebemos no mundo vindouro. Fora isso, também tem um outro lado. Tudo isso estamos falando no meio de campo, no meio do jogo, e dá provavelmente para pensar muito mais lições que dá para se ter em um jogo de futebol. Mas tem também o lado que nós temos do espectador mesmo. Como uma pessoa se comporta quando tem um jogo e como nós nos comportamos quando outras coisas nós temos para fazer na vida. O Rabino, semana passada, comentou comigo, ele até falou na sinagoga dele, ele falou quando se pede para alguém 5 minutos depois da reza, ficar 5 minutos para estudar, eu não tenho tempo. 5 minutos é muita coisa, Rabino. Mas, quando chega a hora do jogo de futebol, não tem nada para fazer. Imagina, não tem nenhuma preocupação. Tem 90 minutos para ficar na frente da televisão e ai de quem me incomodar. Uma pessoa, então, acaba deixando qualquer coisa que seja. Olha só, veja só como que é o Brasil. Para tudo. Não tem chefe. Quem está com dívidas, não tem dívida. Não tem problema nenhum. Problemas em casa também não tem nenhum problema. Problema com amigos também não tem problema. Não tem nada. Está tudo tranquilíssimo. Sentar e só assistir. Segunda coisa. Durante o jogo, a pessoa não quer ouvir falar de alguém conversar com ele. Deus me livre e guarde. Deixa eu assistir e prestar atenção em todos os comentários. Não pode me atrapalhar. Você quer falar alguma coisa? Só se for um comentário e pertinente. Não vai falar qualquer besteira do meu lado que eu não quero saber. Agora eu quero prestar atenção no jogo. Será que quando nós estamos no meio da reza, nós fazemos isso também? Agora é só hora de reza. Não tem outros papos. Não tem conversas alheias. Não tem porquê. Agora estamos no meio de um jogo para Hashem, que é 20 milhares de vezes maior do que um jogo de futebol. Se no jogo de futebol a pessoa tem 90 minutos para ficar em silêncio absoluto, como que no meio da reza a pessoa não tem 35, 40 minutos para ficar em silêncio? Durante o jogo a pessoa tem uma concentração absoluta no jogo. Nem olha para os lados, nem, não tem nada do lado. Ele está só naquela concentração. Será que quando nós tentamos para estudar a Torá, nós nos concentramos só nisso? Será que quando nós fazemos qualquer mitzvah, nós nos colocamos dentro da mitzvah e agora é só a mitzvah? Quanto tempo vai levar para fazer essa mitzvah? 5 minutos. 3 minutos. Será que nós nos colocamos somente dentro dessa mitzvah e deixa tudo de lado? Não existe nada? E um outro ponto muito curioso, uma pessoa jamais vai sair enquanto não acabou o jogo. De jeito nenhum. Enquanto não terminar o jogo, ele não sai de lá. Será que quando termina a reza, nós esperamos terminar a reza para sair da sinagoga ou nós saímos correndo? Será que na hora de estudar a Torá, nós saímos no meio do estudo ou nós esperamos terminar o estudo? Será que quando nós fazemos qualquer outra mitzvah, a pessoa senta na sukkah para comer sukkot, ele senta, come com calma, faz a mitzvah como tem que ser feita, ou ele já quer sair da sukkah? E assim por diante, em todas as mitzvot que nós temos no nosso dia a dia. E lembrar de novo, como nós começamos, a alegria que a pessoa tem durante um jogo. Só vibra e fica feliz e pula. Nosso dia a dia também nós temos que levar isso para tudo que nós fazemos. Para as mitzvot que nós fazemos, para a forma de se comportar com o nosso próximo, a forma de se relacionar no trabalho, a forma de se relacionar em casa. Será que nós estamos sempre com alegria, felizes e contentes? Afinal, graças a Deus nós temos brachot de Hashem o tempo todo. E o que falta para nós podemos pedir para Hashem. Então a mitzvah que nós temos é sempre ficar em extrema alegria.